CBN Saúde de hoje está falando sobre amamentação. Estou falando com a coordenadora da Comissão de Aleitamento Materno da Santa Casa, que é também membro do Comitê Municipal de Amamentação e Aleitamento. Estou conversando com Sandra Gabella. Sandra, nós estávamos comentando aí no finalzinho do nosso bloco, nosso primeiro bloco, sobre a amamentação. Você colocou uma série de pontos positivos. Agora e no futuro? Estava conversando comigo antes da entrevista que tem uma pesquisa que mostra que aleitamento materno tem a ver com renda do amamentado, é isso?
Então, nós temos uma pesquisa inédita, né, que foi realizada por 30 anos, uma pesquisa muito séria. E essa pesquisa trouxe como dados também o aumento do QI, né, e o acréscimo da renda média da criança que foi amamentada por pelo menos um ano. Então, eles mostram que aumentou o QI em 4 pontos e um acréscimo de quase R$350 nessa média. Isso por quê? Porque o leite materno, ele tem ácidos graxos, que a gente fala, saturados de cadeia longa, que é uma coisa que a gente não encontra num leite artificial, que é aquele leite de latinha. Né? E isso faz com que tenha um amadurecimento cerebral e aí, como resultado disso, aumento do QI, né, e depois logo da renda. Tá?
E essa pesquisa foi um acompanhamento de pessoas que foram amamentadas, e aí acho que tem um longo tempo dela, tem
por
uns 30
anos, né? Então, iniciou-se quando a criança nasceu e acompanhou até os 30 anos desse indivíduo, né? Mostrou também pra gente que os níveis de amamentação, eles estão distribuídos de forma mais homogênea entre as classes sociais, né, e de escolaridade, que antes era mais frequente em classes sociais mais altas e com maior grau de escolaridade, né. Tem mostrado para a gente assim, a importância, durante a pesquisa, né, o empenho do Ministério da Saúde nas campanhas que promovem o aleitamento materno. Então, quando é incentivado formação de bancos de leite, hospital amigo da criança, né, capacitação das pessoas que estão diretamente relacionadas com a amamentação, isso contribui para o aumento do aleitamento. Tá?
Ó, tem uma pergunta aqui. A nossa ouvinte colocou aqui Gabi, mas tudo bem, vamos lá. Uma pergunta da Gabi. Gabi, que é o conselho de Gabriela. Ela pergunta o seguinte, que as mulheres que amamentam por mais tempo ou menos tempo, qual é a consequência da relação entre pais e filhos, mãe e filho? Acho que a questão emocional. Para você falar um pouco da questão emocional da mãe com o filho e a relação com a amamentação. Se existe alguma pesquisa que mostre isso. Acho que isso que o nosso ouvinte quis apontar aqui.
Tá. A gente sabe que o aleitamento, ele promove o vínculo, né? Então, o ideal é que o bebê nasça, acabou de nascer, já vá para o peito, né? A gente fala que o aleitamento, o ideal é que ele seja na primeira meia hora de vida, tá? E ele vai, é ali que ele vai vincular com a mãe. Claro que tem bebês que vão mamar por mais ou por menos tempo. Então, o que é esse mais ou menos tempo? A recomendação do Ministério da Saúde é que o bebê mame exclusivamente, ou seja, que ele não tenha contato com nenhum outro alimento, nem leite, nem chá, nem água, nem suco, até os 6 meses de vida.
6 meses.
6 meses, tá? Então, aleitamento materno exclusivo. E a partir dos 6 meses, o bebê entra com os alimentos saudáveis, né? Que ele vai estar deixando de só sugar, né? Para daí entrar com a fase da mastigação. Né? Então, eu como fonoaudióloga, é importante eu estar deixando isso claro, que até os 3 meses, a sucção, ele é um ato reflexo. Então, tudo que passar próximo da boca do bebê, ele vai sugar, tá? Por isso que, às vezes, a mãe, de uma forma, por falta de esclarecimento, né, ele leva a mãozinha na boca, a mãe fala, ai, vai chupar o dedo, então eu vou dar uma chupeta, porque eu prefiro dar chupeta, porque eu consigo tirar do que depois tirar o dedo. Não, é equivocada essa ideia. Tudo que passar próximo da boquinha do bebê nos primeiros 3 meses, ele vai sugar, por ser um reflexo. Então, se o bebê está demonstrando sinais de que quer sugar, a gente tem que colocar o bebê para sugar e matar essa necessidade no seio materno. Tá?
Eu sei que você quer comentar desse assunto, Sandra. Só pegar essa brecha, essa janela. Você falou que tem um personagem aí complicado na hora em que você tem os primeiros meses de amamentação, que é a mãe ou a sogra de quem?
As avós.
As avós.
Tá, É, então, tem pesquisas que mostram uma influência negativa da avó no aleitamento, tá? É claro que a gente tem avós que são parceiras, que se não fosse a avó, a mãe não amamentaria, tá? Mas a pesquisa mostra, né, algumas pesquisas mostram essa influência negativa. Por quê? Porque num passado existia uma cultura, né, de oferecer chupeta, de oferecer mamadeira, de oferecer chá, de oferecer água de coco. E às vezes elas não conseguem deixar essa cultura, né? Entender que nos últimos 15 anos o Ministério tem incentivado e promovido muito estudo em cima de amamentação. E tem mostrado, e mostrou o quê? Que realmente o bebê não precisa de nada disso. Que o bebê precisa do peito, exclusivamente, até os 6 meses. Então, talvez por falta, né, de influência, assim como a gente vê, né, os mitos, né, uma mãe que chega para mim com 20 dias e falou para mim que não lavou a cabeça ainda, então isso não é um mito.
Isso é verdade, eu já ouvi, né, falar disso.
A mesma coisa, existem mitos em relação à amamentação. Então, o que às vezes a avó influencia de forma negativa é em função desses mitos, né, dessa cultura que ela passou e que agora ela quer passar e proteger a filha. Tá.
Outro fator é o trabalho. É, a mãe tem, claro, a proteção em relação ao trabalho, ela se afasta, se não me engano, 180 dias do trabalho.
É isso? São 4 meses, né, de licença. É, no município são 6 meses, uhum, né, que a recomendação são 6 meses de aleitamento. Então, eles conseguiram,
no município,
né,
é 6 meses.
Sim. E elas têm esse tempo, mas olha, se eu tenho 4 meses de licença maternidade, consegui pegar um mês de férias, que é, uhum, o que elas geralmente tentam 5 organizar.
Meses.
Ainda falta um mês, né, para completar esses 6 meses exclusivo. Então, o que, que a gente tem? Algumas empresas têm salas, né, para amamentar, ou ela tem que ter uma sala que a mãe possa retirar o leite e armazenar de forma correta para que depois o bebê receba esse leite ordenhado, tá? Então, uma das ações enquanto comitê do município foi o quê? Fazer com que todas as CMEs, né, que são as escolas municipais, tenham uma sala de amamentação. E essas escolas, elas também receberam um treinamento de como oferecer o leite no copinho para essa criança e como manipular esse leite. Então, como é que a mãe tem que trazer o leite da casa e como é que elas vão manipular o leite para poder oferecer para o bebê.
Desde pegar da mãe, conservar, depois...
Sim, até poder oferecer para o bebê.
Estou conversando com Sandra Gabella, estamos falando sobre amamentação. Daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco sobre esse tema, que você pode participar pelo twitter.com/GilsonAguiar ou twitter.com/CBN Maringá. E você pode participar também pelo nosso e-mail e pelo Facebook.